Alô? Queridos amigos, então vamos reiniciar o nosso fórum. E eu gostaria de brevemente fazer minha homenagem à professora Isabel e um enorme agradecimento pela disponibilidade dela, uma pessoa tão importante no cenário brasileiro. E o papel da professora Isabel é um papel de renovação da questão da educação inclusiva, da introdução da tecnologia, da criação do Comitê de Ajudas Técnicas. É um conjunto tão grande de atuações que eu preferia que a própria professora Isabel falasse. Queria agradecer a sua presença aqui, professora, que só abrilhanta, só engrandece esse evento. E sinta-se à vontade, tá? Você está em casa, é a sua UFRJ, né? Para você.
Obrigada, pode deixar. Boa tarde a todos e a todas. Que bom que esse auditório está cheio de gente jovem. Acho que é isso que é importante. Eu queria saber, vocês são os alunos de graduação ou pós-graduação? Alguém é aluno aqui da UFRJ? Só um? Ah, só um pouco. E os outros, de onde são? Do curso. Que bom. Ok. Antônio, muito obrigada pelo convite, a todo o grupo do projeto Tecno Assist. Um prazer muito grande e principalmente encontrar a Lenira, né? E Lenira me fez viajar no tempo. E alguém falou hoje aqui se tinha fita, se não existe fita, fita cassete. Para a gente lembrar daquele tempo, só mesmo ir voltando a fita, né? Senão a gente não consegue. Eu quero dizer para vocês que eu fui aluna da UFRJ, da Faculdade de Medicina. Entrei em 1973, me formei em 1978. Eu acho que eu fui a primeira pessoa com lesão medular que se formou na sua própria turma, né? Na época foi muito complicado. Quando a Lenira botou ali para vocês a data de setembro de 1976, uma semana antes eu me tornei uma pessoa com lesão medular cervical. Uma semana de diferença só. Eu estava no quarto ano da Faculdade de Medicina, era a primeira aluna, então era muito conhecida e tudo mais. E aí fui fazer uma cirurgia descompressiva na medula cervical e aí não deu certo. E quando não dá certo, a lesão é, como tudo que a Lenira falou, é devastadora. E eu digo a vocês que isso está acontecendo, ou um acidente, nesse momento no nosso país. E provavelmente o Brasil tem tudo para socorrer as pessoas que podem estar sofrendo alguma lesão medular ou outro tipo de lesão nesse momento, mas não vão ser atendidas. Porque nós não temos tudo em todos os lugares e para todas as pessoas. E eu acho que nós estamos aqui exatamente para reverter esse tipo de caso. Que nós podemos fazer muita coisa, porque os anos se passaram, como disse a Lenira. E também, mesmo naquele tempo, foi muito difícil matar 2, 3 leões por dia. Porque já era difícil matar um leão. Imaginem ter que fazer tudo isso. Eu estava conversando com a professora Cláudia, eu acabei de ter que matar 3 leões, porque o banheiro acessível não tem barra. Não está na altura. Foi tudo mandado fazer, alguém não fez. E providências têm que ser tomadas. Eu acho que esse seminário já vai começar trazendo essa nova providência, né? E a mesma coisa está acontecendo, Cláudia, lá no IPPMG. Precisou a professora Alice ir comprar o material e ensinar uma professora de pediatria, liga para uma professora de fisiatria para poder sair um banheiro dentro da UFRJ. Se cada um de vocês pudesse ser um fiscal de acessibilidade e tecnologia, onde quer que seja, nós já ganhamos aqui muita coisa, mas muita coisa mesmo. Se vocês puderem denunciar cada ônibus que diz que não tem a chave do elevador, aliás, aquele elevador não deveria nem estar ali, devia ser piso baixo, né? Mas depois eu conto como é que foi a história de aparecer, inclusive, decalque em ônibus que não tem acessibilidade. Mas a regra do ônibus interestadual está mudando, a norma está em revisão. E agora vai ter um elevador na parte de cima. Aí não tem jeito, tem que ser elevador mesmo. Eu quero falar com vocês, primeiro, lembrar que amanhã, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esse é um dia que foi promulgado pela Organização das Nações Unidas e ele tem importância, porque todos os dias comemorativos eles não existem apenas para enfeitar o calendário. Eles existem para ações concretas. E isso é bom. Mesmo durante um dia, nós fazemos uma série de eventos, discutimos uma série de coisas e podemos fazer uma série de reivindicações e ações. No Brasil, nós temos um outro dia também comemorativo, que é o 21 de setembro. Esses dias, como eu disse, eles vão fazer com que nós possamos avançar no sentido de uma pessoa com deficiência não precisar passar por tantas agruras, não ter uma vida dramática e, pelo contrário, caminhar no sentido da liberdade. Quantas pessoas com deficiência tem no Brasil, de acordo com o censo de 2010? O censo começou a computar pessoas com deficiência desde o tempo do Império, mas o enfoque que se dá a essa pesquisa vai variando à medida em que a sociedade percebe as pessoas com deficiência de uma maneira mais humana, ou então de uma maneira mais separada. Então, o que acontece? Em 2010, nós encontramos um conjunto de pessoas, de acordo com o que foi perguntado, se a pessoa conseguia caminhar e subir escadas, enxergar, ouvir ou apresentava algum tipo de deficiência intelectual. Porque antigamente era deficiência mental, mas hoje a deficiência cognitiva chama-se deficiência intelectual. E foram encontrados 45 milhões de pessoas, considerando qualquer tipo leve, moderado ou total deficiência em cada uma dessas áreas funcionais. Isso dá quase 24% da população brasileira. São principalmente as pessoas mais idosas, que apresentam déficits parciais da visão, da audição e da mobilidade também. Que esse conjunto de pessoas, em maior ou em menor grau, dependendo da área do mundo, no mundo são 1 bilhão de pessoas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 15% da população. E o conjunto de pessoas com deficiência, o nome é esse, não é deficiente, nem é pessoa portadora de deficiência, já foi, mas a terminologia é pessoa com deficiência. Se quiserem, tem um aluno com deficiência, é aluno com deficiência. Se é uma mulher com deficiência, se é um homem com deficiência, se é um professor com deficiência, se é um artista com deficiência, se é um trabalhadora com deficiência, é isso. Mas só se fala que a pessoa tem a deficiência se houver necessidade. Fora disso, não precisa falar. Não há necessidade, é uma pessoa. E aí você, se precisar, se chamar a atenção que é uma pessoa com deficiência, pronto, coloca-se a terminologia. Enfrenta-se preconceito, que é uma crença anterior, discriminação, que vai desde atitudes mais simples, a falta de acessibilidade à discriminação, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E o bullying é uma forma de discriminação violenta, repetitiva e intencional. E as restrições de oportunidades e participação, todas elas representam facetas da discriminação. A falta de acessibilidade, mais uma vez, dependendo da maneira, pode ser acessibilidade na comunicação, pode ser acessibilidade no transporte, no acesso físico, na falta do intérprete de língua brasileira de sinais, qualquer dessas situações. Ou na descrença da capacidade das pessoas, por exemplo, com síndrome de Down, que hoje, diferentemente do passado, podem perfeitamente ser pessoas alfabetizadas, inclusive morar sozinhas. Direitos violados. As pessoas com deficiência são a maior das minorias, como eu já disse. E são aquelas que têm seus direitos mais violados. A invisibilidade é o pior dos problemas. Vocês sabem quando eu entro numa loja e se eu estiver acompanhado por qualquer pessoa, vão perguntar a esta pessoa o que que eu quero? E eu vou pagar no final a conta. Mas vão desconfiar que eu não sei a senha do cartão. Isso na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, em vários locais do mundo. Mas, como o professor Antônio nos disse, em vários outros locais do mundo isso não acontece. Porque a sociedade já evoluiu. A sociedade já percebeu a capacidade das pessoas com deficiência. Então, o grau de inclusão vai depender exatamente do grau de desenvolvimento das sociedades. A sociedade que ainda esconde, a sociedade que marginaliza totalmente e a sociedade que estão de braços abertos e inclui. Existe um movimento da pessoa com deficiência de se integrar, mas a inclusão não é da pessoa com deficiência. A inclusão só acontece se ela for de todos e em todas as medidas da vida. E foi assim que nós começamos o movimento das pessoas com deficiência. O movimento, ele tem um início na década de 70, se nós considerarmos as pessoas com deficiência como protagonistas, as suas próprias associações, e não as associações para pessoas com deficiência. Mas não custa nada nós dizermos que tudo começou na área da deficiência visual há mais tempo, na época do Instituto Benjamin Constant, que foi 1854, na época do INES, Instituto Nacional de Meninos Surdos, hoje é de Educação de Surdos, também em 1854. Depois vem a área da deficiência física, quando começam as guerras mundiais, no Brasil, basicamente na década de 50, com o surto de pólio na região sul-sudeste e na região nordeste. E aí, o movimento que vem depois, quando surge o movimento das pessoas com deficiência, é a década de 70 e a década de 80. Por isso que nós, Menira, eu e vários outros, pegamos o movimento começando. Então, somos pioneiras desse movimento. Eu comecei num movimento como ativista 4 meses depois que me tornei uma pessoa com deficiência. Porque as coisas começaram nos centros de reabilitação. E eu estava internada na BBR em 1977, 4 meses depois de setembro. Né? 4, 5 meses. E aí eu vou contar uma história para vocês muito rápida. Eu estava internada na BBR e, como era janeiro para fevereiro, foi carnaval. Carnaval, os hospitais não funcionam, né? O centro de reabilitação, mas nós estávamos internados. Então, os enfermeiros nos puseram em cadeira de rodas e nos levaram lá para frente da BBR, na Jardim Botânico, que até hoje existe o centro de reabilitação. E foi a minha primeira saída em cadeira de rodas. E foi a primeira vez que eu recebi uma esmola. Eu, Emília, Maria Emília, que aparece na foto que você mostrou, do Motrix. Maria Emília estava do meu lado. Maria Emília era uma querida amiga nossa, infelizmente já faleceu. Um pouco mais jovem, mas a Emília já estava internada antes, então ela foi a minha guia e tutora, palavra tutor, né? A importância de pessoas com deficiência se comunicarem, até hoje, isso é importante. Porque você aprende com o outro, você não se sente tão sozinho, não se sente tão perdido na história, principalmente no início de qualquer lesão. E aí a Emília olhou para mim, ela ganhou esmola também, o outro, uma senhora que estava do outro lado também, ganhou esmola, e ela ficou assim, não sabia se chorava ou não, eu chamei a enfermeira, compra sorvete? Foi a maneira da gente aproveitar muito bem, eu acho, né? Porque estava um calor danado. Mas isso é chocante, isso é chocante. E olha, pode acontecer. Basta a pessoa, quando na cadeira de roda não está adequadamente vestida, que pode ser confundida com uma pessoa que precisa de caridade. Vocês sabem hoje o que existe em termos assim? Como a Lilina falou, de você emocionar para conseguir alguma coisa, Teleton. Vocês já viram esses programas? Eu detesto Teleton. Abomino Teleton. Porque é uma exploração da imagem das crianças com deficiência. Nós temos resiliência mas não precisamos ser alvo de caridade. Afinal de contas, nós estamos falando de direitos humanos e não de assistencialismo. Na década de 70 é que houve essa mudança de a deficiência sair da esfera, era da esfera privada, um problema da pessoa e de sua família, do seu círculo de amigos, e ali você não tinha esse futuro para as pessoas com deficiência, especialmente os mais pobres. E se vocês pensarem bem, isso continua acontecendo hoje. Só que nós já evoluímos um pouco mais. Veio o ano de 1981, que o nosso associação, na época, a Associação de Deficientes Físicos do Rio de Janeiro, utilizou uma série de cartazes que foram feitos na gráfica do seu pai. Lembra? Foi feito tudo lá na família da Lenira, como ela já disse, o apoio total. E quando nós fomos para Recife, você deve lembrar, o avião da Varig tinha 12 pessoas em cadeira de rodas para ir ao Congresso Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Chamava-se Pessoa Deficiente na época. E nós chegamos lá e pudemos vender os cartazes, que foram gratuitos, para poder pagar a nossa estada num hotel melhor do que aquele que nós fomos colocados, com a maior escadaria que eu já vi na minha vida. E para cúmulo, para vocês entenderem, o ano de 81, esse grupo todo ficou debaixo da chuva, foi uma tempestade, e ser carregado da escadaria toda. Bem, eu já era médica. E aí, claro que sobrou para mim tratar dos resfriados, de tudo que aconteceu nesse congresso. Mas foi extremamente importante. Tanto o encontro de 1980 em Brasília, como o encontro de Recife em 1981. Foi o maior de todos os encontros. Só conseguimos repetir isso depois em 2006, quando eu coordenei a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a partir da década de 90, principalmente, começa a haver uma agenda política. Política, nada de partido, não estou falando nada de partido. Política, agenda pública. E os problemas das pessoas com deficiência não são mais problemas das pessoas com deficiência, e sim uma questão social. Um dos desafios das políticas sociais. E passa a se trabalhar com dignidade, autonomia e vida independente. E aí que começa a educação inclusiva e a tecnologia assistiva e a acessibilidade. Passa, muda de reabilitação para educação especial. É claro que reabilitação vai continuar o tempo todo, mas não se limita mais a vida das pessoas com deficiência à reabilitação. Agora significa inclusão, tanto na educação como a inclusão no mercado de trabalho. Por que que no Brasil se conseguiu realmente mudar um pouco as coisas no final da década de 80 para a década de 90? Pela nova Constituição. O fim do período militar, todo o trabalho da Constituinte e o movimento das pessoas com deficiência foi um dos mais ativos durante o ano, de 86 até 88, foi promulgada a Constituição Brasileira. E na Constituição Brasileira nós já temos praticamente todos os rudimentos das necessidades de integração, que era o nome que se dava na época, mas hoje pode ser lido como inclusão. E aí a ONU percebeu que, apesar de tudo isso, só um terço dos países do mundo, quando entrou o ano 2000, só um terço dos países do mundo tinha legislação sobre pessoas com deficiência, e essa legislação, na maioria das vezes, se concentrava somente na área da política de assistência social e na política de saúde. Um pouco na educação, mas na educação ainda educação especial, segregada. E aí a ONU resolveu, para um novo movimento, depois de muita luta do movimento das pessoas com deficiência e dos profissionais, pensar em fazer uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. Melhorou. Essa charge apareceu na apresentação da Lenira, está aqui, vai aparecer em várias outras. Tem na internet, tá? Quem quiser usar, fica à vontade, contanto que cite que é do Ricardo Ferraz, que é um cartunista, né, com deficiência. Ele usa cadeira de rodas. E o Ricardo deixa livremente para que todo mundo possa usar. E aí eu quero falar um pouquinho, eu vou chegar na tecnologia assistiva, mas eu quero passar um pouquinho pela educação. Algumas universidades têm acesso, e algumas áreas da UFRJ têm acesso, mas a UFRJ ainda não se preocupa com isso. A UFRJ está respondendo a N processos por falta de acessibilidade e por falta de elementos na própria educação da universidade. Só que os procuradores da universidade conseguem sempre apresentar um plano ao Ministério Público Federal. Se dependesse de mim, eu já teria condenado a UFRJ. O que diz a educação hoje? É um sistema inclusivo em todos os níveis, portanto, no nível da universidade. E com adaptações. Não só acessibilidade, mas todo tipo de adaptação razoável que possa ser colocada. Depende do tamanho da escola, depende do tamanho da universidade. Essa é a maior universidade do país e a maior universidade federal. A gente não pode desculpar nada. A UFRJ não é digna de desculpas. A universidade, a nossa, recebe a maior verba do MEC para fazer alguma coisa. O que diz a educação básica? Diz que, no final da década de 90, o número de matrículas de alunos não chegava a 340 mil. E houve um progresso muito grande. E os dados oficiais de 2012 mostram que 820 mil alunos na educação básica, sendo que a maior parte nas classes comuns de ensino, mostrando a mudança de paradigma. Esse aqui é o gráfico das matrículas, são gráficos do governo federal, mostrando o aumento em vermelho da matrícula em classe comum e a redução progressiva das matrículas em escolas especiais. Ainda existem escolas especiais. E há um conjunto de pessoas da sociedade que sempre acha que as pessoas com deficiência devem ficar separadas, especialmente aqueles com paralisia cerebral, que às vezes tem mais de uma deficiência, né? Deficiência múltipla, ou as pessoas com deficiência intelectual. E o problema é que nós acreditamos nisso, de que as pessoas com deficiência intelectual só vão aprender se ficarem separadas. Isso não é verdade. As matrículas, em geral, pelo IDEB, de 2012, elas mostram um aumento. Tanto em vermelho nessa coluna está a educação municipal. Então são as escolas principalmente dos primeiros anos do ensino fundamental e completar também o fundamental. E está em azul a rede estadual. Isso são escolas inclusivas, ok? A rede estadual, como vocês sabem, ela se refere mais ao segundo grau, mas mostra também uma ascensão progressiva e que continua até o ano que nós estamos. A rede privada é a que tem menos alunos com deficiência. A matrícula é negada. Mesmo uma família com um filho que vai para uma escola particular e o outro filho tem deficiência, assim mesmo a escola nega a matrícula. Quando aceita, a família é obrigada a pagar um professor que vai acompanhar aquela criança. O que é isso? Falta de fiscalização. Mas nem tudo é sofrimento, né? E o Enem, inclusive a matéria que saiu no Globo, talvez vocês tenham visto numa semana antes da prova do Enem, mostrando que aumentou o número de alunos que fazem a prova do Enem e que têm deficiência. Porque as questões de acessibilidade agora estão no exame do Enem. Então, é maior tempo para a prova com o intérprete de língua brasileira de sinais, o uso do computador, Não sei se o Antônio se lembra de um dia que eu liguei para você e perguntei como é que a gente vai botar, dizer com toda certeza que o aluno cego pode fazer, ou então com deficiência motora, mais vagaroso, não consegue escrever corretamente, mas consegue usar o teclado. E aí ele me tranquilizou, fez um parecer, não foi, Antônio? Lembra disso? Eu precisei de um parecer técnico, e ele fez para mim as pressas, para que a gente colocasse no Enem. Foi quando começou. O que eu quero que vocês entendam é que da UFRJ saem projetos maravilhosos. Tem núcleos de excelência em todas as áreas. Da medicina, na bioquímica, treinando alunos com deficiência auditiva, não é isso? Nós temos um projeto lindíssimo. Temos, nesse momento, está acontecendo uma exposição Cidade Acessível na Casa da Cultura. Amanhã eu estou lá. Casa da Ciência. E Casa da Cultura é na USP. A Casa da Ciência é um trabalho da Estela e de todo um conjunto de pessoas. Então, nós temos várias áreas. O Reabilitar está aí fazendo o seu trabalho. Tem a área da terapia ocupacional, fazendo o curso de pós-graduação em cultura acessível. Tem várias áreas. A medicina, o índice de funcionalidade, que é uma novidade para a classificação das pessoas, foi feito pela UFRJ, o grupo da professora Denise Xerez, do HU, que faz isso. Então, nós temos uma série de questões. Mas vocês sabem onde fica a diretoria que cuida dos alunos com deficiência? Eu recebi um e-mail dizendo que fica numa sala no alojamento, que não entra cadeira de rodas, que a rampa tem a inclinação errada e que tem cachorros soltos. Então, quando a gente for lá, tem que avisar. Que tal? É isso. Isso é o tal do nosso NIA. Então, o que está faltando é alguma área que possa, um núcleo que possa segurar todas essas questões para que elas andem mais depressa. Para que o Antônio tenha mais facilidade de fazer as coisas. Para que um conjunto de pessoas que está na escola de direito possa fazer melhor. Para quem está na área de comunicação possa trabalhar melhor. E não esqueça de incluir os alunos com deficiência. Isso aqui eu achei tão interessante para vocês verem como as coisas vão mudando. Vão devagar, mas vão. É uma questão de física que caiu no Enem em 2013 e vai tratar da acessibilidade. Saiu com portadores, né? Portadores de dificuldade de locomoção que vão ter que andar de ônibus com elevador hidráulico. E vai fazer a pergunta: qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com uma velocidade constante? Gente, eu acho isso o máximo, sinceramente. Né? Já viramos prova de física. A tecnologia, Antônio, virou a prova de física do Enem. Eu acho importante. Pode parecer uma coisa pequena, mas é uma evolução muito grande. Não, eu botei a resposta porque eu acho que nem todo mundo sabe fazer. Eu já soube. Eu entrei para a UFRJ porque eu só errei 4 questões da prova de física, senão eu não teria entrado. E eu fiz normal. Né? É complicada a história. Bem, no ProUni, nós temos a citação dos estudantes com deficiência para facilitar a concessão das bolsas. É uma política de ação afirmativa para o acesso ao nível superior. E, de fato, a maior parte dos estudantes do nível superior com deficiência, 72%, está nas faculdades e nas universidades privadas. Mas isso também é o perfil do conjunto de alunos. A UFRJ tem menos de 1.000 alunos com deficiência. Mas, na verdade, não sabe quantos alunos com deficiência tem. E a educação superior, como um todo, evoluiu. E, hoje em dia, tem um pouco mais de 23 mil alunos com deficiência. Isso corresponde a 0,34% do conjunto de matrículas das universidades brasileiras. É muito pouquinho, é menos do que o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje tem zero, da força de trabalho, de carteira assinada, de mercado formal, 0,9% são pessoas com deficiência. Mas na universidade esse percentual é ainda menor. E isso é um quadro que nós podemos reverter. Está aqui, o aumento progressivo das matrículas na área pública em vermelho e na área privada em verde. Vocês percebem que houve um aumento muito maior na área privada do que na área pública. E a fiscalização das condições de ensino nas universidades privadas é muito mais rigorosa e menos rigorosa para nós, das universidades públicas. Quando eu acho que deveria ser até o contrário. O melhor que fosse igual, mas se fosse alguma diferença, deveria ser o contrário. O Plano Nacional de Assistência Estudantil, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o que traz as bolsas aqui para a UFRJ, para todas as universidades, fala de estudantes com deficiência e fala do repasse financeiro para alojamento, alimentação, transporte, material pedagógico. Já tem algum ônibus acessível aqui na UFRJ?
Tem.
Tem? Da frota da UFRJ?
Essa frota nova que tem combustível aí especial, ele tem uma boa acessibilidade.
Isso.
Está bem cuidado.
Ônibus elétrico? Que bom. É piso baixo?
Sim.
Ah, que bom. Isso é um... Eu depois até quero uma fotografia dele para poder ilustrar, né? Que eu acho que a gente merece... Pois é, essas coisas é que... Eu acho que isso é que todas as pessoas podem fiscalizar e auxiliar, ir para frente. Porque o investimento, como na máquina escrita Braille, existe, o investimento existe, mas depois o uso acaba sendo um gasto e não um investimento, se não vai ser usado. E aí nós chegamos no programa Incluir, do MEC, que é... recurso financeiro repassado para as universidades federais exatamente para fomentar os núcleos de acessibilidade. Não é isso, Luciano? Tem lá na UF, né? Pois é. Nós recebemos 550 mil esse ano. Eu não sei o que vai ser feito com esse recurso ou o que foi feito, porque essa altura não é mais nada feito. Mas o ano passado foi devolvido e o ano anterior também foi devolvido. Eu tenho medo que esse ano tenha seguido o mesmo caminho. Se a gente não tem as coisas aqui, precisa de muito dinheiro, como é que pode não gastar 500 mil? Não existe isso. Na minha cabeça de gestora, isso não existe. Mas o que importa é que esses núcleos acabam acontecendo. E vão acontecer. Como se diz, doa a quem doer, né? Um dia acontece mais. Foi muito difícil fazer esse programa. Nós levamos muitas reuniões e foi muito difícil aumentar a verba e o número de projetos. No primeiro ano do Incluir, a UFRJ não conseguiu nem fazer um projeto, passou pela minha mão. E eu entreguei depois a outro professor. Foi o Antônio, de Pernambuco, lembra? Eu fiquei com uma de Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, foi o que avaliei e entreguei a ele, a da UFRJ, que foi rechaçado. De tão ruim que era o projeto. Agora, quem é que fez? Porque se tivesse entregue a um dos professores que já fazia isso aqui dentro, teria problema. Mas eu sei lá quem foi fazer isso. O projeto não serviu para nada. Hoje em dia não, até que os projetos melhoraram. São 56 projetos e o recurso aumentou significativamente. As nossas leis, como eu disse, começou na Constituição. Então, as leis que vieram depois, em 89, a Lei da Política de Integração, o Decreto da Política de Integração, de 99, as leis de acessibilidade, do ano 2000, e o Decreto da Acessibilidade, que é o que todo mundo conhece, que é o Decreto 5296, deixa eu voltar aqui, 5296 de 2004. É aí que começa o meu trabalho na Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, que eu comecei em 2002, lá em Brasília. Primeiro eu fui dar uma ajeitada, que me foi solicitado, nos programas da assistência social em Brasília, em 2000, depois eu estive no Ministério da Saúde e depois fui para essa coordenadoria, a CORDES, que depois deixamos a partir de 2009 como o que existe até hoje, que é uma Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A maior parte da legislação feita no período entre 2002 e 2010, estou falando da minha gestão, foi aí. E claro que nós participamos de todas as outras frentes, porque essa é a função da Secretaria, da Coordenadoria e da Secretaria, fomentar. Pelo menos a base legislativa nós tivemos que fazer. E introduzir as primeiras políticas e apoiar os outros setores, o MEC, a saúde, a própria assistência social, a cultura, o turismo, o esporte e lazer, tudo isso e outras áreas, o trabalho, nós apoiamos com uma agenda social e as políticas públicas. O outro grande trabalho que eu considero foi a convenção, como eu já havia falado, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Coube a mim representar o Brasil na ONU e preparar várias partes do texto da convenção, que foi votada por todos os países que compunham a ONU, atualmente são 194, eram 192 no período de 2002 a 2006. O Brasil ratificou essa convenção como emenda constitucional. É o único tratado internacional de direitos humanos que entrou para a legislação brasileira com status de emenda constitucional. Isso dá uma força muito grande. Qualquer professor, qualquer pessoa que esteja aqui, qualquer aluno, com base na convenção, tem mais força para conseguir seus direitos. E todas as apelações, petições, processos podem ir para o Supremo Tribunal Federal, já que é matéria constitucional. Foi um trabalho muito grande, que começamos a fazer na ONU, fizemos depois a entrega do texto já traduzido ao presidente, na época o presidente Lula, em 2007, para que ele enviasse ao Congresso Nacional. Esse é o trâmite. E aí já foi com a expectativa de se transformar em marco constitucional. Tivemos que fazer um corpo a corpo, tanto na Câmara como no Senado, que votaram com a maioria dos parlamentares em dois turnos para que conseguíssemos fazer chegar a essa equivalência constitucional. Os princípios da Convenção falam da dignidade, da autonomia e da liberdade de fazer escolhas, a não discriminação, a efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença. Respeito pela diferença significa valorizar as pessoas com deficiência como qualquer outras e ter a sua contribuição para a sociedade, inclusive para o desenvolvimento econômico. A igualdade de oportunidades e acessibilidade. Qualquer convenção de direitos humanos, ela é a carta dos direitos humanos de 1948, com as especificidades. Então, é a convenção sobre a criança, sobre as mulheres, sobre os migrantes e sobre as pessoas com deficiência, que é a mais recente. E tem 152 ratificações. Foi o que eu consegui mais rapidamente correr o mundo. E, com isso, transformou-se em legislação agora para a maior parte dos países. E trouxe um direito novo, que não está na Carta de 48, que é a acessibilidade. E a acessibilidade, gente, é o pilar da inclusão. Sem acessibilidade, não adianta pensarmos em inclusão. E tecnologia assistiva faz parte do conjunto da acessibilidade. O conceito de deficiência mudou. Antes era focado na pessoa e hoje, ao contrário, significa a interação entre a pessoa e o ambiente. Ambiente, inclusive, de atitudes, o contexto. Significa que é uma construção social. O foco, como eu disse, era biológico, estrutura e função do corpo. E todas as outras coisas ficavam apagadas. Serviços e apoios, barreira, discriminação, acessibilidade, que não existia, nem tecnologia assistiva. Enquanto a preocupação é só o ser humano, não adianta, porque não vai haver a verdadeira inclusão. Esse é o foco hoje em dia. não é mais gritante em vermelho. Tem que ser em azul. Alguma coisa que funcione bem, seja harmônica. Como aquele conjunto que está ali na parede, né? É o mundo. É isso, é o ambiente. O ambiente das pessoas, o ambiente físico, o ambiente comunicacional, o ambiente do acesso. E aí sim, nós vamos ter igualdade de oportunidade, mas precisamos das políticas públicas com investimento, precisamos dos serviços e os apoios disponíveis. E, obviamente, a acessibilidade. E aí entra a tecnologia assistiva. Esse é um livro que foi feito pelo Comitê de Ajudas Técnicas, do qual o professor Antônio Bosch participou o tempo todo. Ainda existe, Antônio? Não, né? Legalmente, né?
Existe,
não
funciona.
Não funciona, né? Mas funcionou, num período com dificuldades. Mas funcionou e fez a primeira publicação do governo federal, em 2009, que foi divulgada em 2010, falando sobre tecnologia assistiva. Na legislação brasileira, desde o decreto que eu mencionei, o decreto da acessibilidade de 2004, nós tínhamos tecnologia assistiva. Mas com a tradução para a língua portuguesa e na convenção da ONU, quando traduziu-se, em Portugal só se usa ajuda técnica. E nós passamos a utilizar tecnologia assistiva. Mas são sinônimos, né? E aí o decreto diz que são produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida tenham autonomia pessoal, total ou assistida. Isso é do decreto, da nossa legislação. Depois, com o decreto que promulgou a convenção, decreto 6.949, de 2009, passa a vigorar outra terminologia, e aí tem o desenho universal na legislação, via convenção, e a tecnologia que não é excluída. Ainda que você tenha o desenho universal, as pessoas com deficiência, por variarem muito, inclusive em graus de limitação funcional, você sempre terá que ter ajuda técnica ou tecnologia assistiva bem específica para caso a caso. As obrigações gerais do Estado brasileiro já falam em dispositivos e tecnologias assistivas, que tem que ter dado a elas prioridade, tanto na formulação como na concessão pelo poder público. E o Brasil é um dos poucos países que faz a concessão de equipamentos para as pessoas com deficiência. Cadeiras de roda, inclusive agora cadeiras motorizadas. Próteses, órteses, uma série de dispositivos, tanto para a área da saúde como da área da educação. Tudo que dê mais autonomia e funcionalidade às pessoas com deficiência. As adaptações todas, o direito à acessibilidade, que vai desde banheiro, parece até que eu estou adivinhando, eu sempre boto um banheirinho aqui, né, para a gente lembrar. E vai até as rodovias, as áreas, os prédios públicos, as estações, os aeroportos, as instalações médicas e os locais de trabalho. Esse é o BRT, que a gente estava falando dele. Antigamente eu tinha que procurar uma imagem no exterior. Pelo menos agora eu já tenho uma estação de BRT com o embarque em nível, que vocês estão vendo aí na foto lateral. Mas sabe o que está faltando muito e pode ser desenvolvido? Toda a parte de informação para as pessoas com deficiência sensorial. As pessoas cegas ainda não estão com seus direitos garantidos na área de transporte. E é importante que tenham, assim como as pessoas com deficiência auditiva, também tenham informações. Não precisa melhorar também nos aeroportos e nas rodoviárias, que quando muda o portão do avião, que a gente ouve pelo alto-falante, a pessoa surda não ouve. E muitas vezes perde o avião. Ou então você tem que botar um acompanhante para essa pessoa, só porque ela não tem como saber se o portão foi mudado. É complicada a história, mas é fácil de resolver por outro lado. Acessibilidade. Acesso aos sistemas e tecnologias de informação, comunicação e à internet. Que é o que trabalha muito aqui, né? O núcleo. O Antônio vem fazendo isso há muito tempo, todo grupo da Núcleo de Computação Eletrônica já fazia isso muito tempo antes da convenção. Mas a convenção reforça verba, pode trazer mais verba com a convenção. Então, concepção, desenvolvimento, produção e disseminação de todas as tecnologias. Isso aqui vocês, eu acho que conhecem, né? Que são as modalidades, que vai desde o auxílio à vida prática, comunicação aumentativa e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, adequação postural, auxílios à mobilidade, sistema de controle de ambiente, automação dos ambientes, até uma cortina. Você, com um controle remoto, você faz mover. Projetos arquitetônicos, recursos para as pessoas cegas e com baixa visão, recursos para as pessoas com déficit auditivo ou surdos, e adaptações em veículos. É um conjunto mais ou menos amplo da tecnologia assistiva. E quando a tecnologia não é concedida gratuitamente pelo governo, surgiram desde 2007, olha só, Antônio, sabe como é que era o nome da linha? Na época da agenda social, o nome da linha da Caixa Econômica, Viver Sem Limites. Daí vem o nome. Mas ninguém diz. É como se não houvesse nada. Tem uma gente que entra para o governo e acha que inventou a roda. Né? É um problema. Problema seríssimo. Mesmo que o governo tenha sido o próprio governo. Né? Assim mesmo, acha que inventou a roda. Mas não. Agora, está fazendo mais alguma coisa? Claro que tem que fazer. Política social está sempre se renovando, está sempre ampliando. Você faz uma experiência e dali você puxa para mais. Educação inclusiva está hoje, como graças a Deus está melhorando, porque já se tinha começado a fazer. Né? A mesma coisa, mercado de trabalho. Assim mesmo, das cotas que vocês sabem que existem no mercado de trabalho, uma terça parte somente está ocupada por pessoas com deficiência. Porque são barradas pelo RH, nas entrevistas. É aí que fica. Se você manda um currículo e não diz que tem deficiência, você é chamado. O mesmo currículo dizendo que tem deficiência, não é chamado. É um problema ainda a ser resolvido. Porque às vezes não querem fazer um investimento numa porta mais larga, não querem fazer um investimento num software para a pessoa cega utilizar o computador. Ou tem medo que a pessoa com deficiência intelectual não produza, ou mesmo a pessoa com paralisia cerebral, só porque fala de uma maneira um pouco disártrica, por problemas da coordenação da musculatura fonadora. E aí já vem uma dificuldade de entrar para o mercado de trabalho. Mas, de qualquer maneira, nessa atual situação, nos últimos 4 anos, surgiu um plano chamado Plano Viver Sem Limites, que tem também uma linha de financiamento para as concessões, para que as pessoas comprem equipamentos com uma redução um pouco dos juros, né? E é do Banco do Brasil atualmente. E aí, eu queria ver com vocês o que a gente pode fazer para melhorar a educação na universidade. Eu não sou derrotista, não, porque eu acho que a gente está fazendo muita coisa. Só precisa um pouco mais de articulação e mais, eu nem diria empenho, falta mesmo investimento para que as coisas aconteçam nos projetos de pesquisa. Porque do outro lado, já falei, que estão devolvendo dinheiro. Aí é má gestão, que tem que ser punido. Não vejo outra maneira. Devolver dinheiro pela terceira vez, depois você me conta se a UFRJ devolveu, porque eu não vou ficar para ver. Eu me aposentei no último dia 18. Nesse ponto, eu digo a vocês que eu desisti. Mas eu desisti, mas não vou deixar de fazer alguma coisa. Vou fazer o que eu puder. Mas agora ninguém pode me pegar mais. Agora eu estou aposentada. Né? Lenira, você não vem aqui dizer que você ganha mais do que uma pessoa da UFRJ, que isso não tem mérito nenhum. Aqui é o menor salário. Então, tem mais é que ganhar mais mesmo, porque se quer ganhar pouco, vem para a UFRJ. Aí a gente vai. A minha aposentadoria é assustadora. Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer para melhorar? Primeiro, o cumprimento da legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. Né? Se alguém não souber nenhuma outra legislação, mas conhecer a convenção é tão detalhada, ela é um plano de ação. Vocês estão com alguma dificuldade, querem fazer um projeto, querem encaminhar para uma agência de fomento, uma FINEP da vida, né, a CAPES, CNPq, vai na convenção e vê quais são os artigos que você tem que dizer para poder aumentar o valor até do projeto. Porque a acessibilidade tem um investimento, que não é caro, porque vai aproveitar para muitas pessoas. Mas você tem que justificar na hora que faz o projeto de pesquisa. A dotação orçamentária das universidades e das agências de fomento tem que prever, portanto, acessibilidade e tecnologia. A fiscalização tem que aumentar, das secretarias de educação, do Ministério Público, do próprio MEC, e dos conselhos e dos fóruns que existem de direitos das pessoas com deficiência. Não sei se vocês sabem, mas existe um Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONDEF, tem uma página na internet, e existe o CEPD, que é o Conselho Estadual da Política de Integração das Pessoas com Deficiência. Denúncias podem ser encaminhadas, mas especialmente ajudar esses conselhos a fazerem o seu papel fiscalizador, é o que eu acho que no momento está precisando. Se nós compararmos São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo é um país, Rio de Janeiro é outro. Nós andamos para trás no que diz respeito à política das pessoas com deficiência. Não sei se vocês sabem, mas existe uma Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem conhece? 5 pessoas levantaram a mão. Por que a gente não conhece? Porque eu nunca vi nenhuma publicidade, nenhuma campanha. Só vi um folder dessa secretaria. No entanto, ela existe. Tem status de secretaria. Mas, se ninguém reclama, ela continua agindo como age, não defendendo os direitos das pessoas com deficiência. E na área estadual, vocês sabem que existe alguma coisa? Existe uma superintendência, viu, Lenine? Dentro da Secretaria de Assistência e Direitos Humanos, que não funciona. Essa nem funciona. Mas nós agora, com a mudança de governo para o mesmo, vamos ver o que a gente vai poder fazer, né? Vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu fui para o conselho. Já que eu sou uma pessoa aposentada, isso, eu estou no conselho municipal como suplente e no conselho estadual como titular. Isso porque uma organização chamada Só Lazer, que é das pessoas com deficiência, está me emprestando essa oportunidade. A Lenira não falou, mas ela foi do CONDEF, presidente, né? Ela não falou, ela é modesta, ela não quis falar. Foi assim que ela foi parar no pombódromo. Pois é, cumpriu a cartilha, né? Fez tudo o que tinha que fazer. E depois, o Conselho Municipal é de 1986, governo Saturnino Braga, acho que vocês não eram nem nascidos ainda. Só nós. E depois, 10 anos depois, em 96, é que nós conseguimos constituir o Conselho Estadual. E o Conselho Nacional, que é o CONAD, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que fica em Brasília, só foi criado em 99. A história também é relativamente recente, né? Nos movimentos sociais, nós temos o quê? 35 anos, 10 décadas e meio. Para movimento social, isso é quase nada. Agora, no decurso da vida de uma pessoa, a gente pensa que é mais da metade da minha vida que a gente já está investindo, e de outras pessoas anteriores a mim, claro, que nós pegamos já dessas pessoas as informações, a maneira de trabalhar. Então, cada geração vai fazendo o seu papel. E agora, nós não estamos mais nem na era de fazer legislação. Nós estamos no momento de cumprir políticas públicas, exigir o cumprimento dessas políticas e ver se há alocação de recursos. Os núcleos de apoio ao aluno, ao professor e ao funcionário com deficiência. Está funcionando, gente, aqui na UFRJ? Façam-se essas perguntas. Para onde? Quando o Antônio me pediu para falar das universidades, eu estive na Universidade do Texas, com uma bolsa da Fundação Forte, na época que eu trabalhava aqui ainda na medicina. E lá, fiz uma parte de medicina em Houston e uma parte da questão da política pública de pessoas com deficiência, no Senado do Estado do Texas. Nos Estados americanos, e alguns têm Senado e Câmara de Deputados. E ali eu aprendi a fazer política e aprendi também a fazer o decreto da acessibilidade de acordo com a legislação americana, que estava no seu último ano, em 94, estava no último ano de implementação. Foi assim que a gente fez o desenho do decreto brasileiro. E quando eu cheguei lá, eu não usava cadeira de rodas. Eu usei cadeira de rodas logo no início da minha lesão, em 76, 77, em 78 eu já estava andando. Terminei aqui o sexto ano já com uma bengala. Por isso foi mais fácil, não matei tantas dificuldades como a Lenira teve que fazer. Não foi complicado voltar, como eu já disse a vocês, porque eu era uma aluna conhecida. Houve um empenho muito grande do meu namorado, na época, atual marido, sempre marido, né? Que é radiologista também, Lenira conhece, Cláudio Maior. Ele não deixou parar. E eu fiz prova oral enquanto eu estava internada. Mas voltei. Nesse ponto, a UFRJ foi bastante interessante. Mas houve uma coisa, se eu voltasse em cadeira de roda, eu tinha que ser patologista. Mas como eu voltei andando, aí eu pude escolher. E eu escolhi fisiatria para me dedicar à reabilitação das pessoas com deficiência. E fiz uma carreira que eu posso dizer muito feliz, dentro da UFRJ, dentro do Hospital Universitário, criando algumas novas áreas do Serviço de Medicina Física e Reabilitação que já existia, com o professor Camilo Abud, quando eu cheguei, mas depois não evoluiu muito. Evoluiu? Tem algum aluno aqui da fisioterapia e da TO? Não. Tem? Foi, né? Pois é, isso foi uma incumbência que o reitor me deu em 1993. Por isso que depois eu fui liberada para ir passear nos Estados Unidos e poder ficar lá com tudo direitinho. Porque eu cumpri o dever de casa que ele me pediu, que foi criar a primeira escola pública de fisioterapia no estado do Rio de Janeiro, que me parece que é a única ainda, não foi? Ainda. Um absurdo. Total absurdo. Depois surgiu a Escola de Terapia Ocupacional. Fono foi criada na mesma época que a fisioterapia e começou em 94. E quando eu voltei em 95, eu fui dar aula. E a última aula que eu dei na UFRJ, antes de ir para Brasília, onde acabei me perdendo 11 anos, foi na turma de fisioterapia. Em 99, em 15 de junho de 1999, eu lembro que no dia seguinte eu tinha que me apresentar em Brasília. E foi muito bom, acho que a gente fez esse trabalho, que eu digo para vocês que como me aposentei agora um pouco chateada, é porque a gente não consegue fazer a integração de todos os serviços da UFRJ. E eu acho que isso é essencial. E eu pensei que eu pudesse dar uma colaboração como gestora, mas não deu. Não deu, a gente vai fazer de outra maneira. Mas durante a carreira médica, eu me sinto extremamente feliz. Até que quando eu vejo as rampas do CCS, alguém já viu as rampas que tem para entrar no bloco? Aquilo foi um serviço meu, como professor de medicina. Mas como gestora e no núcleo de acessibilidade, nenhuma rampinha. Complicado, né? E lá nós fizemos outras rampas. Tinha algumas que eram desenhadas por mim ainda, porque ainda não tinha a norma 9050. Então a gente ia para lá com os pedreiros e era assim que saía. Saía direitinho. Eu acho que aqui a UFRJ pode melhorar muito em muitas coisas. Basta que seja feito um levantamento de tudo que a gente já faz e tudo isso seja colocado em informação, seja publicado, que tenha um site, Antônio, com todos os projetos da UFRJ. Isso talvez não seja muito difícil. O que, é que vocês acham? Reabilitar?
www.acessibilidade.ufrj.com.br.
Tem tanto que precisa das informações para quem vai pegar, como o que já existe, né? É uma coisa simples. Simples, né? Mas tem que divulgar mais, né? Tem que divulgar mais. Os alunos todos. Eu gostaria que, do jeito que eu recebi lá no Texas, quando cheguei, um manual que dizia, tinha mapa da universidade mostrando as vagas acessíveis, tinha um local certo, com o horário que eu quisesse, tudo que eu precisasse, me dirigir a uma área específica da universidade que sabia de tudo. Sabia de tudo, desde atendimento em saúde até quais eram os programas que tratavam de assuntos específicos sobre pessoas com deficiência. Eu fui para a escola de administração pública, No entanto, como eles sabiam, quando eu me inscrevi, que eu tinha deficiência, caminhava e tudo mais, quando abri uma turma sobre Disability in Society, que era uma disciplina nova na educação, no mestrado de educação especial, a universidade me informou. E eu pude fazer. Além da bolsa. Quer dizer, lá é pago, né? Cada disciplina que você faz, você paga. E a bolsa tinha tantas disciplinas. Mas eles queriam que eu fizesse. E aí me ofereceram. Igualzinho, né? 94, gente. 94. Mas olha, valeu, porque desse Disability in Society, da Universidade do Texas, é que surgiu a atenção integral da pessoa com deficiência do curso de fisioterapia da UFRJ. Foi daí que eu trouxe. Fiz uma transferência de conhecimento. Isso pode continuar sendo feito. É, eu fico muito feliz que eu não acabei não mostrando. Eu não sei se tem aqui, deixa eu mostrar. Não, não tem. É, esse ano, uma aluna de biologia da Universidade Federal de Minas Gerais, talvez vocês tenham visto esse caso no Globo, ela passou por Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras. Foi contemplada, né? Só que essa menina tem uma doença neuromuscular. Ela usa cadeira de rodas e é dependente de um acompanhante. Costuma ser a mãe dela. E aí, ela conseguiu a bolsa, mas não tinha como ir para os Estados Unidos, porque precisa do acompanhante. E o Sem Fronteiras não queria financiar o acompanhante. Por sorte, a família conseguiu fazer bastante barulho. O jornalista do Globo comprou bem a ideia, procurou o Conselho Municipal, acabou chegando na minha mão e eu fiz uma série de informações para ele, entrevista, apareceu lá a ex-secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, diz que o governo tem que conceder o financiamento para o acompanhante. Com base em quê? Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E na própria legislação que eu mesmo já tinha feito em Brasília, de que os servidores e os colaboradores com deficiência têm direito a ir com o acompanhante, se precisar. Claro, tem pessoas com deficiência que são absolutamente independentes e nem querem, e fazem muito bem, né? Mas, quando precisa, para que a pessoa consiga, ela tem que ser... tem que ser lhe dado esse direito para que as oportunidades sejam equivalentes, sejam iguais. E é isso que eu acho que todos nós aqui na UFRJ podemos pensar nos apoios aos alunos, aos professores e aos funcionários. Se um aluno precisa de apoio, por que não ter uma pessoa já da própria universidade? Não precisa ser um gasto daquele aluno. Isso se chama apoios, previsão de apoios, que está na convenção. E aí depois, nós precisamos que a maioria das disciplinas e das faculdades, de todas as universidades, contenham conteúdos sobre as pessoas com deficiência. E uma das coisas importantes são essas iniciativas da universidade, como o curso que nós vimos aqui, do projeto Técnico Assiste, porque nós estamos dando a oportunidade para os professores das salas de recursos multifuncionais, que é esse grande projeto de educação inclusiva, que custou muito para que conseguíssemos que houvesse uma continuidade dessa programação com investimento no aspecto físico das escolas, no aspecto da capacitação de professores e das salas de recursos multifuncional. Mas, como já foi bem dito aqui, não adianta se você não tem o recurso humano capacitado. E a mesma coisa, os professores da universidade também têm que ser capacitados para não ter medo do aluno. E eu me lembro muito bem que, em 2007, eu recebi um telefonema da Universidade Federal de Amapá, né? Que fica em Macapá. Só tem um campus, por enquanto, em Macapá. Incrível, mas naquele ano, no vestibular, entraram 11 alunos com deficiência. O que eles fizeram? Não tiveram medo. Ligaram para onde tinham que ligar, para o governo federal, dizer como ia fazer. E na mesma hora, nós encaminhamos dois assessores que ficaram lá uma semana, tirando todas as dúvidas dos professores, explicando todos os caminhos, dando todos os contatos e respondendo todas as questões que podiam ser respondidas. Conheceram os alunos, levaram os alunos para serem apresentados a, pelo menos, os coordenadores dos seus respectivos cursos. E depois tivemos que encaminhar um intérprete e pedimos à Universidade Federal do Pará que mandasse os intérpretes para lá, para o Amapá. E assim foi feito. Então, essas questões, elas são muito emblemáticas, né? Como age uma universidade que já está culturalmente preparada, só faltava os alunos chegarem. É óbvio que alguns professores tiveram medo, tiveram dúvidas de como iriam incluir esses alunos, mas o importante foi que a universidade, como um todo, assumiu a tarefa, assumiu o desafio e foi buscar os recursos que o próprio governo federal dispõe. Então, eu acho que a UFRJ, se tem hoje essa dificuldade, não precisa ter. Podemos superar tudo isso, cada um fazendo a sua parte. Se são cursos à distância, se é o núcleo de pró-acesso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que a professora Regina Cohen trabalha tantos anos. No entanto, a Faculdade de Arquitetura, vocês sabem que fica no prédio da reitoria, né? É a pior rampa que eu já vi na minha vida. Quase que eu acabei com o meu próprio corpo tentando descer aquela rampa. É uma vergonha total, né? Mas eu acho que isso tudo pode mudar. Isso que eu quero dizer para vocês. Não desistam. Ao contrário, avancem, porque a UFRJ pode dar esse salto de qualidade e trazer mais alunos com deficiência para cá, permitir que eles participem de todas as atividades, que saiam pessoas formadas, que os professores tenham essa possibilidade de aprender também, que ninguém nasce sabendo, que as disciplinas estejam dentro das grades curriculares e que todas as questões possam florescer para todos aqui no que eu vou chamar sempre de a minha casa. Obrigada.
Professor Isabel, eu gostaria de agradecer a sua brilhante participação, contando tantos avanços que foram criados no país graças à sua atuação, claro, né, coordenando um grupo, quer dizer, ninguém faz nada sozinho, é óbvio, mas sempre tem que ter aquela pessoa catalisadora que com certeza você sempre foi, né, que trouxe realmente um avanço extraordinário. Estamos com um problema logístico, temos que fazer o almoço agora, senão a gente depois não consegue mais fazer, tá? Então eu vou pedir a Isabel a licença para a gente não fazer perguntas, depois a gente retorna e vai haver um espaço depois da palestra do professor Zé Otávio em que eu gostaria de pedir, Isabel, você pode ficar um pouquinho depois? Tá. E aí a gente, as perguntas para a Isabel, que eu tenho certeza que são muitas, né? Porque a questão do UFRJ, a evolução do UFRJ, como é que a gente... Por que razão as universidades vizinhas fazem tanto mais que as nossas, que a nossa universidade? O que, que é que está errado? O que, que pode ser feito? Essas perguntas, elas devem ser encaminhadas, Isabel, e Isabel tem respostas para isso, mas, infelizmente, nós temos essa questão de logística, tá? Então, peço licença a todos e peço muita desculpa, Isabel, para postergar um pouquinho essa questão, essa fase de perguntas, para depois da palestra do professor José Otávio, e a gente pode fazer, a minha sugestão é que a gente faça, na verdade, uma mesa, claro, tá? E aí coloca a Lenira, coloca você, Isabel, coloca Zé Otávio, e as perguntas são feitas em bloco, acho que vamos todos aproveitar mais, tá? Então, vamos ao almoço, nós temos... São 13h30, tá? O tempo é pequeno, eu sugiro que nós voltemos às 14h, que é o tempo suficiente. Aqui não tem grandes oportunidades de almoço, né? Os almoços aqui são sempre bem universitários mesmo, né? Estamos aprendendo a fazer comida, mas em especial as pessoas com cadeira de rodas, a gente sabe que existe algum problema de logística nos restaurantes, né? Atendem razoavelmente, mas a gente está sugerindo às pessoas que têm cadeira de rodas que comam aqui. A gente contratou um buffet que cuida aqui, que é daqui. Então, as pessoas que têm cadeira de rodas e seus acompanhantes estão convidados a comer aqui com a gente, tá? Para não ter a questão do deslocamento e as dificuldades que são conhecidas aqui dentro do campus. As outras pessoas, sinto, a gente não tem como pagar o almoço de todo mundo. Esse evento é feito praticamente sem recurso nenhum. Então, daqui a mais ou menos uma meia hora, estaremos retornando aqui. Ok?